15 milhões em leite condensado, 2 milhões em chiclete, 32,7 milhões de reais em pizza e refrigerante. Bom dia, esse é o nosso Papo de Machado e esse é o nosso Brasil. Olá, meus adoradores de lata de leite moça! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Machado, o segundo episódio da nossa temporada. Já aviso de antemão, meu vizinho de baixo está literalmente botando seu apartamento abaixo, faz uns 3 dias, ou 4. Tenho até medo que a gente caia lá embaixo, se eles quebrarem uma parede, uma coluna errada. Então, se por acaso vocês ouvirem alguma marreta ou um barulho de serra que eu não consiga tirar na edição, é isso, vocês vão ouvir de qualquer jeito. Fica por aí. Bom, voltando ao falando que importa, como não podia deixar de ser no Brasil, foi outra semana quente. Mas eu não tô falando apenas do clima. Meu Rio de Janeiro anunciou que começa a vacinar os idosos agora em fevereiro, o que definitivamente é uma ótima notícia, cara. Quanto antes a gente proteger a população mais vulnerável, melhor. E eu espero que todos que trabalhem com a saúde ou na linha de frente já estejam sendo vacinados, porque é muito, muito importante mesmo a gente frear o contágio dos mais expostos e aos poucos, né, imunizando toda a população pra gente ficar livre desse vírus. Vocês não fazem ideia da saudade que eu tô de ir pro bar tomar uma cerveja em paz, poder fazer uma boa festa com meus amigos sem me preocupar com mais nada, poder, sei lá, andar na rua, né, tranquilamente. É incrível como a nossa vida mudou nesse último ano. Aliás, também saiu a notícia que Brasil e Portugal estão de fronteiras fechadas até o meio de fevereiro por conta da crise sanitária entre os dois países. Quer dizer, não entre, mas nos dois países. A situação aqui em Portugal não anda muito boa. A gente está em full lockdown, novamente, porque os casos subiram bastante após o que o país afrouxou as medidas de contenção na virada do ano, né, Natal e Ano Novo. E o Brasil, bom, o Brasil está como sempre, né? Com as novas cepas aí de Manaus, do vírus dificultando ainda mais o que já estava bem difícil. O fato das fronteiras fechadas, estarem fechadas, é um péssimo para mim, péssimo mesmo, porque a minha namorada está no Brasil, visitando a família desde o mês de janeiro, e se ela não voltar na data que deve voltar, eu seria obrigado a ir a pé ou nadando buscar a senhorita de volta, viu, dona Clara? É bom que você esteja ciente disso. Amo você, amor. Enfim, outras coisas que fizeram sucesso nessa última semana foram... que também vazou os documentos, né, nessa última semana, que o nosso amigo Boroliro recusou a vacina das Pfizer e depois comprou aquela vacina lá da Índia por menos, né, menos quantidade e por um preço ainda maior. O que não faz o menor sentido, né? Convenhamos, ele deixou de comprar vacinas com a desculpa que seriam poucas vacinas, né, para distribuir a população, depois ainda comprar ainda menos vacinas por um preço ainda mais caro. Irmão, na situação, você não escolhe, tá ligado? O que você vai comprar ou não, quanto você vai comprar, você só compra. Só compra a vacina, cara. Claramente, ele só comprou as vacinas pela pressão absurda da mídia, né, da desaprovação dele que vem caindo como nunca. E também depois que finalmente o Sugar Daddy dele, né, sair da presidência dos Estados Unidos de mãos abanando, com o impeachment rolando nas costas do cara. Duvido nada, aliás, que se ele perder os privilégios dele de ex-presidente que ele tem, além de não poder se reeleger, né, em 2026. Chega a ser ridículo, né, cara? Chega a ser ridículo um presidente que espalha mais fake news do que liga pro próprio povo que o elegeu. Povo esse que tá morrendo, né, aliás. Enfim. Realmente não tem muito como falar sobre esse cara agora sem que eu me estresse. E como se não bastasse, ainda teve aí divulgado no portal da Transparência, né, o gasto do executivo com a comida. Vocês sabem o que eu tô falando. Sinceramente, eu não tenho nem muita vontade de me alongar muito nesse assunto. Então eu vou só, né, falar rapidamente. O cara tentou se explicar em um evento privado para seus apoiadores, né, como sempre os eventos privados para seus apoiadores. Ele xingou a imprensa, mandou a rapaziada enfiar leite condensado na bunda e disse que os gastos eram para alimentar 400 mil soldados do exército. Era pro tribunal de não sei lá quantas e não sei o quê. Enfim, antes de falar sobre isso, tu consegue imaginar um líder de estado sério mandando a imprensa enfiar coisas na bunda em um discurso? A gente ficava com vergonha, né, dos erros de português do Lula, dos discursos sem o menor sentido da Dilma, saudando a mandioca, mas... Bolsonaro é realmente de um outro nível, cara. Outro nível mesmo. Enfim, voltando. 400 mil soldados que se juntarem lá, quem realmente trabalha desses 4 mil, os que realmente trabalham pegando na massa, não recebendo, na, sabe, sem fazer nada, tenho certeza que esses caras não ganham nem metade disso que foi gasto de comida. Irmão, eles não ganham mesmo. Eu posso ser de humanas, mas eu sei fazer conta, tá ligado? Não tem a menor condição de que aquela quantia inteira de dinheiro gasta foi para alimentar soldado. Ou, que ele, ou eles usam, sei lá, comida como combustível de tanque ou de carro, ou são muito mais que 400 mil soldados, o que é difícil, né? Para que o Brasil teria muito mais que 400 mil soldados ativos. Ou é um superfaturamento, porque a conta simplesmente não bate, cara. A conta não bate. É muita comida para pouca gente. Sem falar que o Bolsonaro tem histórico dele de superfaturamento, né? Ficou até provado. Ele superfaturou durante anos o dinheiro de gabinete dele como deputado. Teve aquele negócio do vale combustível dele, de superfaturamento. Teve aquele outra ocasião do filho dele lá com a loja de chocolate, que claramente o filho dele lavava dinheiro na loja de chocolate. Teve o caso da Val do Açaí, quem não lembra, lá no Rio de Janeiro, da mulher lá no gabinete dele. Enfim, mil e um casos de corrupção ligados ao homem, lavagem de dinheiro, formação de milícia. Mas não dá em nada, né? Sabe por que não dá em nada? Porque não foi um triplex em Atibaia, porque não foi uma pedalada fiscal com o Congresso querendo derrubar ele no poder. Eu fico imaginando, juro pra você, eu fico imaginando como é um maluco, né, de classe média que votou no Bolsonaro vai assumir que o cara em que ele votou não era só um pau no cu adorador de ditador, mas também corrupto e filho da puta.
Ah, ele fala essas coisas, mas ele é... ele vai acabar com a corrupção. Ele não é ladrão, ele é cristão.
Eles diziam na época, né? Dizem até hoje, se bobear. E imagina pro Estadão, mano. Imagina pro Estadão que botou que era uma escolha muito difícil de se fazer nas épocas das eleições. Eles, imagina pro Estadão assumir que eles fizeram essa cagada. Pô, uma escolha muito difícil. Chega a ser cômico um comentário desse. Cômico, uma manchete dessa é triste, né? Nem cômico, é triste. Imagina pro povo que queria voltar pra Disney. Porque a formação e a educação exemplar das escolas militares iria dar um futuro para os nossos meninos e o dólar iria para 1,50. Hoje o pessoal está morrendo sem oxigênio no país e o dólar está muito, mas muito longe de 1,50. Enfim. Nunca é tarde para se arrepender, sabe? Nunca é tarde mesmo. Eu já votei errado. Não custa nada admitir que estava errado. Eu votei no Aécio com 16 anos em 2014, quando eu tirei meu título de eleitor. Não acho que a Dilma tenha feito um governo exemplar. Eu participava dos protestos em 2013, não é só pelos 50 centavos. E realmente o governo estava todo meio sem rumo depois do Lula. Eu achava que precisava de uma mudança no poder. Eu nunca acreditei, né? Começando, né? Porque eu não sou. Mesmo com 16 anos eu não era tão idiota, que o Aécio era um cara honesto. Mas eu achava que era hora realmente de botar alguém diferente lá em cima. Hoje em dia, discordo plenamente do Thiago de 16 anos. Provavelmente o AS e o PSDB iam roubar tanto quanto o PT roubava e no final ia botar a culpa no trabalhador e o rombo das contas, né? Ia ser tudo nas custas do trabalhador, cortando benefícios, cortando direitos, com o discurso que precisamos fazer a conta, né? A conta do Brasil fechar. Que, aliás, é um discurso tão parecido com quem se elegeu atualmente, né? Enfim. Mas o Boloriro, com ou sem a pandemia, conseguiu ser pior do que todos eles. Ao invés de ter feito algo, só diz que o país está quebrado e que ele não pode fazer nada. E nem ir para Disney, que era o que vocês tantos queriam, vocês vão conseguir fazer. Bom, acho que acabei falando demais sobre política já. Então vamos para o esporte. Esportes é bom. Boatos, que agora é sábado, vai ter uma finalzinha aí de campeonato nada importante no Maracanã. Mas o que importa é que o Flamengo ganhou do Grêmio pelo placar de 4-2, apesar do Rogério Ceni tentar atrapalhar muito a gente. E é isso, né? Ficamos aí na briga pelo Brasileirão contra o Internacional. E é isso, não. Não tem mais nada de importante acontecendo nos esportes. O que foi? Tá bom. Tá. No sábado vai estar todo mundo na frente da TV, porque vai acontecer um evento muito importante lá no Rio de Janeiro, que é o Big Fone tocando 3 vezes na tarde do Caldeirão do Hulk. Isso mesmo, irmão. 3 vezes. falando sério. Sobre o BBB. Estava pensando em fazer uma análise de todos os participantes da casa, dando a minha opinião sobre cada um, mas eu acho que se eu começar a fazer nesse episódio aqui, vai acabar ficando muito grande. E eu gostaria mesmo de evitar que meus episódios do podcast ficassem muito grandes nesse começo, nessa retomada. Mesmo que o meu episódio de análise dos participantes saia depois da primeira eliminação do BBB, que vai ser agora, acho que terça-feira, vocês ainda teriam vontade de ouvir. Se tiverem, podem comentar, podem falar comigo, eu acho que vai ser bem legal. E é isso, eu acho que creio que ficamos por aqui essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado novamente por tirar o tempo da sua vida para me escutar. Podem falar comigo nas redes sociais, @gosgol no Twitter, @ghosgol e @thiagmstiagans no Instagram. A gente se vê então na semana que vem para falar sobre o que aconteceu de bom, falar sobre o BBB e espero que tenham melhores notícias para a semana que vem. Um beijo, um queijo e tchau!